A Hora do Bicho. Um programa de Madalena Valos para pessoas e animais de estimação. Na Rádio Freguesia de Belém, com Hugo Lucas.
Olá, o meu nome é Hugo Lucas e sou médico veterinário de animais de companhia. No programa de hoje, venho falar-vos sobre a ortopedia e traumatologia nos animais de companhia, os sintomas mais comuns, bem como algumas alterações ortopédicas que afetam o cão e o gato. A ortopedia é a área médico-cirúrgica que se dedica ao estudo, diagnóstico e tratamento das doenças que afetam o sistema musculoesquelético. A traumatologia é uma parte da ortopedia que se dedica às lesões provocadas por agentes mecânicos, habitualmente de causa externa. Traumatismos associados a quedas, acidentes de viação ou desportivos, entre outros. As estruturas anatómicas lesionadas são o osso, os tendões, os músculos e até mesmo as cartilagens das próprias articulações. O motivo que leva os tutores a procurar o ortopedista são habitualmente a claudicação, o animal estar a mancar ou a não apoiar corretamente um dos membros, sinais de dor, incapacidade funcional ou algum tipo de deformidade anatómica. A história clínica e o exame objetivos realizados pelo seu médico veterinário na consulta são a parte mais importante para o diagnóstico da patologia subjacente. Contudo, estes dados devem ser complementados com a informação proveniente de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente raio-x, tomografia, ressonância, para se conseguir chegar corretamente ao diagnóstico. Rotura de ligamento cruzado. A rotura do ligamento cruzado é uma patologia articular muito comum em animais domésticos, causando muita dor e incapacidade de apoio do membro afetado. Geralmente provocada por arrancadas muito bruscas dos animais, a rotura do ligamento cruzado é muito mais recorrente em cães, podendo ocorrer em animais de porte variado ou de raças distintas. As raças médias, grandes e com maior peso tendem a ter complicações maiores. É frequente haver um apoio em pinças dos membros posteriores, de um ou de ambos, com relutância a realizar a atividade física. A cirurgia assume um papel preponderante para o tratamento de lesões ósseas e articulares, com técnicas de osteossíntese, reconstrução ou reparação de tecidos moles e artroplastias. Nos últimos anos, houve um grande desenvolvimento da tecnologia e técnicas cirúrgicas que permitem ser cada vez mais eficazes no tratamento destas lesões, no alívio da dor e na restituição da sua função. Nestes avanços recentes, destacam-se a utilização de técnicas de cirurgia minimamente invasiva, sendo a artroscopia, através da qual se observa o interior das articulações e se avalia as estruturas e se pode inclusivamente tratar determinadas lesões, um destes exemplos. Os nossos animais de companhia podem ser grandes, pequenos, quietos, irrequietos, não importa. Por maior cuidado que se tenha com o seu animal, ele está sujeito a sofrer com problemas ortopédicos, assim como qualquer humano. O ortopedista veterinário é um dos profissionais mais requisitados na clínica veterinária. Alguns dos problemas da ortopedia podem ser adquiridos por meio de traumas, quedas, deslizes em chão escorregadio, existindo também alguns problemas congénitos, de base genética, que já nascem com o animal e que vão sendo agravados ao longo do tempo. Algumas das ocorrências descritas são bastante frequentes e requerem tratamentos variados, com recursos anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, entre outros, podendo ou não necessitar de intervenção cirúrgica. Depois desta fase inicial de identificação correta do problema do seu animal, é necessário estabelecer o tratamento adequado para cada uma das situações. De uma forma simples, o tratamento das patologias do sistema musculoesquelético pode ser conservador, um tratamento ortopédico não cirúrgico, com maneio apenas de medicamentos, ou cirúrgico, dependendo da situação clínica presente. A lesão muscular. A contratura muscular ocorre devido a uma rigidez ou contração muscular exagerada, que faz com que o músculo não consiga relaxar. As contraturas podem acontecer em diversas partes do corpo, contudo, pescoço, membros e coluna costumam ser as áreas mais afetadas. A contratura causa dor, desconforto e muitas vezes limita os movimentos, podendo ser, na maioria dos casos, facilmente sentida quando se coloca a mão sobre o músculo e nota-se uma parte mais durida e rígida. Geralmente, algumas medidas simples podem ser feitas em casa para melhorar a dor e o desconforto, como aplicar bolsas de água quente ou fazer massagens no ou nos músculos afetados. No entanto, se a dor não melhorar, deve-se procurar ajuda médica e iniciar o tratamento mais adequado. Dentre as doenças ortopédicas mais comuns, destacam-se a luxação patelar ou luxação de rótula. Fala-se de luxação de rótula nos cães quando a rótula, um pequeno osso localizado na parte da frente da articulação do joelho, necessário na sua posição correta para o bom funcionamento da pata do animal, sai do sítio, provocando dor e debilidade funcional. Dentro das luxações, a luxação medial é a mais frequente, surgindo mais em cães, especialmente em raças pequenas. É uma patologia que se caracteriza por um mau alinhamento do membro, em que se produzem deformações durante o desenvolvimento do animal, que fazem com que a rótula saia do lugar. É comum o animal demonstrar dor, crepitação no joelho, aumento na sensibilidade ao toque, o que conduz a uma diminuição da atividade ou mesmo a um não correto apoio em determinadas situações que o animal recuse subir ou descer escadas, carros ou sofás. Dependendo dos sinais clínicos e, posteriormente, dos resultados radiológicos, as luxações podem ser classificadas em 4 graus. O tratamento depende do grau da luxação e da claudicação, mas na maioria dos casos requer um tratamento cirúrgico consistente na reparação dos tecidos moles, uma reconstrução óssea ou uma combinação das duas. Há várias técnicas cirúrgicas disponíveis e o seu médico veterinário saberá escolher as mais indicadas para o respectivo caso. Tendinite, tenossinovite. Um tendão é a estrutura densa mais flexível através da qual o músculo se insere no osso, permitindo o movimento das articulações. Quando o músculo e o tendão são muito solicitados, por exemplo, em tarefas repetitivas, origina-se um processo inflamatório do tendão e da sua bainha, originando dor. As tendinites são das lesões mais frequentes nos cães com maior atividade física. De um modo geral, as tendinites resultam de um processo de sobrecarga, mas a ocorrência de microtraumatismos de repetição ou um único traumatismo de maior intensidade podem desencadear o processo. Já a tenossinovite surge quando há inflamação, não só do tendão muscular, como do tecido que recobre um determinado grupo de tendões, chamada bainha tendinosa, o que gera sintomas como dor local e, muitas vezes, sensação de fraqueza muscular na área afetada. É uma lesão comum em animais que fazem movimentos repetitivos, como referido anteriormente, embora possa também surgir associada a infecções ou complicações de outras doenças degenerativas, como a diabetes. Displasia coxofemoral. A displasia da anca ou displasia coxofemoral é uma doença que afeta sobretudo cães de grande porte ou de crescimento rápido. A doença começa com dor e muitas vezes um cão que antes corria e saltava deixa de conseguir fazer a sua rotina normal e muitas vezes de se conseguir levantar. É fundamental manter o animal num peso adequado, através da prática de exercício físico continuado, mas não demasiado intenso, nem com alto impacto e cuidados redobrados em termos de alimentação e ajustados à sua idade. Numa radiografia, pode já observar-se alterações antes dos 12 meses se o cão pode ou não ter displasia da anca. O que se observa são sinais de incongruência, de má coaptação ou encaixe da cabeça do fémur com o acetábulo. Há como uma deformação da cabeça do fémur com encaixe não normal. Para além da componente racial, sabe-se que, quando os cães crescem rápido, não têm tempo de fortalecer as articulações e ossos para suportar o peso do seu corpo. As articulações deformam-se ou não se formam corretamente, e o acetábulo, que é a parte côncava que aloja a cabeça do fémur, não a cobre totalmente. A engrenagem funciona mal, não há uma boa congruência, encaixe entre o acetábulo e a cabeça do fémur, e isso produz instabilidade e mais tensão que o normal na cápsula articular. A cápsula inflama e dói, e a articulação com o tempo degenera-se e aparece a osteoartrite. É sempre necessária uma radiografia para o diagnóstico, uma vez que nem sempre há sintomas, até que seja demasiado tarde. Por vezes, o problema detecta-se em idade adulta ou geriátrica, numa fase já muito avançada, quando a osteoartrite já está estabelecida e a anca muito instável, com evidentes sinais de dor e mal-estar. Muitas vezes é demasiado tarde para resolver o problema e devemos procurar soluções paliativas, com recursos anti-inflamatórios, condroprotetores, fisioterapia, suportes de anca, arnês nos membros posteriores e até, em casos mais graves, o recurso a cadeiras de rodas.
A hora do bicho.
Displasia do cotovelo. A displasia do cotovelo é a doença relacionada com o mau desenvolvimento da articulação do cotovelo. Há um transtorno ósseo que se inicia com uma artrite e desencadeia uma osteoartrite. Tal como na displasia da anca, esta doença apresenta-se habitualmente em cães de porte médio e grande. O problema pode ser uni ou bilateral, A sua origem é multifatorial, contudo o desenvolvimento ou agravamento desta patologia é influenciado também pela alimentação, pelo peso corporal, o desenvolvimento muscular, a firmeza dos ligamentos, o exercício físico e traumatismos. A nível do cotovelo, podem produzir-se três tipos diferentes de alterações osteoartrósicas: um processo ancónio não unido, uma osteocondrite dissecante ou a fragmentação da apófise coronoide. Em geral, os sintomas aparecem durante o crescimento, entre os 4 e os 5 meses de idade. O cão apresenta intolerância ao exercício, que se manifesta por claudicação. Em alguns casos, nos quais a osteoartrite é muito discreta, o cão pode manter um grau quase normal de atividade durante toda a sua vida. Quanto mais prematuro for o diagnóstico, mais rapidamente se pode instaurar um tratamento adequado e evitar a formação de uma osteoartrite, que, por um lado, provocará dor e, por outro, limitará a capacidade funcional do cotovelo, afetando durante o resto da vida do animal. Se desejar saber um pouco mais sobre o tema do programa de hoje, ou se quiser colocar alguma questão, disponibilizo o meu contacto de e-mail hugo.lucas@anicura.pt.
A Hora do Bicho, um programa para pessoas e animais de estimação, na Rádio Freguesia de Belém.